Olá, está começando mais um Papo com o Gestor. Eu sou o Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. E no programa de hoje a gente vai falar com um gestor de um fundo que tem todas as características de um fundo fechado, que é um resultado histórico muito positivo, uma equipe que trabalha junto há muito tempo e que já tem uma estratégia consolidada num único produto. Eu digo isso porque quando os fundos têm essas características, eles fecham para novas captações, mas esse fundo está aberto e disponível para investimento. Então, uma grande oportunidade para os investidores para conhecerem a Paineiras Investimentos. E a gente está aqui com o José Carlos Carvalho, que é economista-chefe da Paineiras, e vai falar para a gente sobre esse fundo que tem uma estratégia tão vitoriosa e o que eles estão esperando para esse segundo semestre de 2018.
Quero agradecer sua presença aqui. Vamos poder falar muito de macroeconomia nesse segundo semestre. Acho que vai ser o tema fundamental, eleições, que vai bater direto na economia. Só também apresentar o José Carlos. Ele é economista com doutorado em Yale, participou da fundação da JGP antes de ir para Paineiras, que existe desde 2007. Ele chegou lá por volta de 2008, 2009. Bom, José, primeiramente, obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Vamos começar o papo. Já fiz uma apresentação aí da casa, mas queria ouvir de você qual o grande diferencial da Paineiras e como é que, já aproveitando para falar um pouquinho da performance recente, né? A gente já falou que o track record é bem favorável, mas também eu gosto de falar com esses gestores que conseguiram se antecipar à piora do mercado, né? Em maio a bolsa caiu quase 11%, em junho voltou a cair e vocês não perderam dinheiro nesses dois períodos, né? Tiveram uma rentabilidade pouco acima de zero, mas para um fundo conseguir proteger o patrimônio no mês que a bolsa caiu 11%, com uma mudança abrupta de cenário, realmente é louvável. Eu queria que você falasse um pouquinho da casa e explicasse essa boa performance no curto prazo.
Tá bom. Bem, primeira coisa que você falou, uma coisa que a gente se orgulha muito são esses 11 anos de track record, né? Então é difícil você ter no mercado, né, uma consistência assim que você falou pelo resultado que a gente conseguiu. E acho que o segredo, talvez, de você conseguir isso é que a gente faz para o cliente, né, o que a gente está fazendo para o nosso dinheiro. Nosso dinheiro está lá exatamente na mesma estratégia do cliente. Como é que a gente funciona, né? A gente é um fundo macro, literalmente fundo macro. A gente discute muito os cenários macro, né? A gente é um grupo relativamente pequeno, a informação flui com bastante facilidade. E a gente procura sempre discutir quais são os cenários principais e fazer as apostas no nosso caso. Então, esse exemplo que você deu tem duas coisas assim que acho que são nossas características. Primeiro, que você falou a questão da bolsa, né? Tamanho, e segundo, a discussão de cenário. Tamanho. A gente apostou, ganhou bastante dinheiro em bolsa no segundo semestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. Agora, a gente fez toda a nossa estratégia via opções. Foi uma estratégia que só foi possível, uma estratégia de perda limitada, ou seja, a gente ganhava quando a opção subia, quando o Ibovespa subia, mas se caísse, na verdade, se teria uma perda limitada, que seria só o custo da opção. Isso, o mercado de opção não é um mercado muito grande, só foi possível fazer isso porque o nosso tamanho permitia isso. Então, isso que você falou, de ser um fundo que tem uma certa agilidade, consegue se movimentar. Agora, além disso, né, qual o motivo que a gente tinha tanto cuidado, porque a gente, né, não comprou futuro direto, porque a gente foi com cuidado nas opções? A gente discute muito o cenário e a gente discute não só o cenário do Brasil, a gente sempre tenta pensar o Brasil como um caso particular do que está acontecendo no mundo. E, nesse sentido, a gente acha que o pano de fundo geral, né, não é um pano de fundo tão otimista. Nos últimos 5 anos, né, o que que a gente viveu? A gente viveu os bancos centrais globais enchendo a economia global de liquidez e todos os ativos, qualquer ativo que você comprava, subia em qualquer lugar. O que começou a acontecer em dezembro de 2015, quando o Fed fez a primeira alta, começou a mudar esse cenário. Mas nos primeiros 1, 2 anos dessa estratégia, você quase não sentiu, porque o pessoal falava: ah, o Fed está sendo muito lento, tem muito tempo, ainda está abaixo do neutro, da taxa de juro neutra, não vai sentir. Mas no início desse ano você começou a sentir. A analogia que a gente faz é tipo um soquinho no fígado. Vai subindo o juro, sobe uma vez, duas vezes, três vezes, fala: ah, não é nada, isso é pouco, o juro ainda é muito baixo. Mas quando você vai ver, o juro já é 2%, quase 2%, a taxa do 10 anos não é mais 1,5%, já é 2,96%, né? E o FED está reduzindo também o quantitative easing. E esse semestre, finalmente, a gente começou a sentir os efeitos tradicionais de uma política quantitativa restritiva do Fed. Então você vê as moedas emergentes todas desvalorizando, os spreads, né? As taxas de juros de corporate bonds começaram a subir no mundo e no Brasil, efeitos típicos de, o pessoal brinca, né? De chamar assim, ligaram o aspirador nos Estados Unidos, né? Ligar o aspirador, subiu os juros, o dinheiro sai dos mercados emergentes e volta para os mercados centrais. Então, a gente vê muito, por exemplo, essa desvalorização que teve no real esse ano, como um efeito dessa política do Fed. Se você pegar assim, o jornal de cada país, se você pegar o jornal do México, o México vai dizer assim, ah, o peso mexicano desvalorizou porque o López Obrador vai ganhou, né? E porque o NAFTA, a negociação do NAFTA está ruim. Se você pegar o jornal da Turquia, vai dizer que é por causa do Erdogan que está influenciando o Banco Central. Se você pegar o jornal da Argentina, está dizendo que o Banco Central lá estava agindo de maneira incompetente. Se pegar o jornal da Austrália, diz que é o efeito da China. Do Brasil, diz que é problema da eleição. Mas qual é o denominador comum de todos esses países, né? É essa política restritiva. E acho que isso é uma coisa que vai afetar o cenário de emergente para os próximos anos, e é uma coisa que tem na cabeça da gente e fez a gente sempre ter bastante cuidado em ter posições otimistas em Brasil. Por isso que a gente fez as posições via opções na Bovespa, não só por causa disso, mas também porque o nosso tamanho permitia operar nesse sentido.
Interessante, porque essa visão mantém vocês, obviamente, pessimistas ou neutros, vamos dizer assim, mas também não... A estratégia por opções permite que vocês aproveitem do, vamos dizer, o cenário continua favorável antes de chegar esse pessimismo que vocês estão imaginando. Agora, tem algum timing para isso? Vocês trabalham com alguma expectativa de quando que, de fato, esse aspirador vai começar a sugar o dinheiro dos emergentes?
Isso, a gente acha que já começou, porque nesse semestre a gente está vendo o Fed sendo mais agressivo, o Banco Central americano, mas o Banco Central europeu já avisou que a partir do início do ano que vem ele para de comprar ativos, então para de jogar dinheiro na economia, e a partir do que eles chamaram verão do ano que vem, né, então agosto, setembro lá no caso deles, eles vão começar provavelmente a subir os juros. E o Banco Central do Japão também na sexta-feira passada anunciou que vai parar de intervir na taxa de 10 anos, né, e a taxa de 10 anos lá começou a subir e até afetou a taxa de 10 anos também nos Estados Unidos. Então, eu acho que é um fenômeno que começou pelo Fed, já está começando a ver os resultados na Europa também, restringindo a liquidez, o Japão também. Então, acho que é um efeito que vai aumentar. Então, isso é para a gente ter na cabeça. Agora, isso é uma linha de pano de fundo, né? A gente tem... O mercado não anda em linha reta. O mercado, né, vai e volta em grandes zigue-zagues. Eu acho que o caso da eleição brasileira... É um dos zigue-zagues que a gente pode ter nesse cenário. O pano de fundo é de menos liquidez negativo. Agora, eu acho que a gente vai ter uma escolha importante a fazer nessas eleições. Se a gente fizer uma escolha de um candidato que não está comprometido com as reformas, não vai fazer o equilíbrio fiscal, voltar, aí eu acho que é um cenário ruim, mas digamos assim, é um cenário fácil de entender, porque o pano de fundo lá fora já é negativo. Se a gente tiver um pano de fundo específico de Brasil negativo também, se não tiver comprometimento com equilíbrio fiscal, aí os dois vetores vão na mesma direção. Doméstico ruim, internacional ruim, e aí vai ser um mercado bem negativo. Eu tenho esperança que a gente opte por um candidato mais responsável. Acho que tem algumas opções que estão comprometidas com equilíbrio fiscal. E aí você pode ter um desvio grande desse pano de fundo negativo. A gente não está condenado a ter um mercado muito ruim, né? Então, se você tiver comprometimento com equilíbrio fiscal, né? Então, votar a reforma da Previdência, você reafirmar o compromisso com o teto de gastos, né? E você tiver uma maioria no Congresso que dê garantia ao mercado que esse tipo de coisa vai ser aprovada, eu acho que daí você entra numa situação que o pano de fundo global é ruim, mas o doméstico do Brasil é muito bom, e aí você pode ter uma performance boa durante um bom tempo dos ativos brasileiros.
Olhando com a cabeça de gestor, né, longe de mim falar que a gente está torcendo contra o Brasil, mas pelo menos se os dois vetores apontarem para o mesmo lado, com a cabeça de gestor que está ali para rentabilizar o dinheiro do cliente, acaba ficando mais fácil fazer uma estratégia...
A gente não é torcedor, né? Então, se for bom, a gente vai se mover, a gente vai discutir os cenários e vai se mover para um posicionamento positivo. E se for ruim, a gente pode ficar short, pode apostar que os juros vão subir. Então, uhum. o nosso fundo não, pode ficar longo, pode ficar short, né? Então, uhum. a gente pode ganhar em todos os cenários. Então, se for uma percepção de que é negativo, a gente não tem problema nenhum de ficar...
Mas nessa questão de se ficar positivo, dá para a gente ficar long, comprado em bolsa, em juros, enfim. Pelo que você desenhou, mesmo que a gente tenha um presidente super alinhado com reformas, as coisas andem, essa piora, esse enxugamento de liquidez, se vier mais forte do que o esperado, isso pode acabar frustrando um super ciclo que muitos gestores, que acho que não tem hoje nenhum grande gestor super comprado em bolsa, mas alguns têm uma posição relativamente ou média ou até pequena em bolsa, tendo em vista essa simetria, que se vier uma agenda de reformas rápida, a gente pode ter um upside rápido e interessante na bolsa. Esse enxugamento pode acabar frustrando esses gestores mais otimistas, assim, com um super ciclo de bolsa?
Eu acho que o mercado está muito atrasado, na minha visão, em relação ao que poderia melhorar. Então, se você olhar, por exemplo, as taxas de juros curtas no Brasil fecharam muito porque a inflação caiu, mas as taxas de juros longas, se for olhar taxa de juros da B50, uhum. não fechou nada por causa do desequilíbrio fiscal. Essas taxas de juros acabam afetando a Bolsa também, porque você traz a taxa de desconto para trazer a valor presente os lucros, né? Isso aí também vai afetar a Bolsa positivamente para cima. Como é que eu vejo essa questão do vento contra? Que nem a analogia de você estar fazendo uma viagem, você vê no avião, né? Você está olhando aquele negocinho lá do negócio, o avião está andando a 800 km por hora, mas tem o vento contra 100 km por hora. Você vai levar mais tempo para chegar lá. Uhum. Mas se o avião estiver andando 800 km por hora para frente, o vento contra é 100 km por hora, você vai a 700, mas você vai chegar lá. É mais difícil, dá mais trabalho, mas se você estiver com a agenda correta, você vai para o caminho certo. Agora, o problema é você pegar na direção errada, né? Esse que é o risco, você pegar um candidato que não esteja comprometido com essas reformas, e a gente vai estar andando não só na direção errada, como também o vento que empurrando para o lado errado. Mas eu acho que não inviabiliza você ter performance boa dos ativos durante algum tempo. Agora você tem que ir avaliando a cada momento. Qual, por exemplo, um negócio que eu acho que pode, entre os possíveis candidatos, alguns candidatos parecem ter uma base parlamentar maior, mais consolidada. Então, mesmo esse candidato tem uma agenda pró-mercado, a favor das reformas, e você olha, tem uma consistência de que essas reformas vão ser aprovadas porque eles têm uma maioria parlamentar. Uhum. Outros candidatos têm uma agenda também muito positiva, brilhante, mas não tem uma base de apoio tão significativa. Então, pode ter um questionamento, bem, ok, ele quer fazer as reformas, mas será que ele consegue fazer as reformas? Porque ele vai ter maioria no Congresso. A gente viu no governo Temer, né, que tinha uma intenção, por exemplo, de votar a reforma da Previdência, mas é difícil você conseguir angariar todos os votos necessários. Não é uma tarefa fácil você fazer isso. Então, pode ter essa distinção aí. Né?
Eu não sei o quanto você se incomoda em dar nome aos bois, né, mas a gente consegue identificar um candidato ou outro dessa linha que você pontuou, mas ainda sobre isso, obviamente, né, o mercado financeiro tem hoje o Geraldo Alckmin como queridinho, porque é o cara que acaba condensando essa agenda. Talvez não seja uma agenda tão pró-mercado como seria uma agenda do Paulo Guedes, mas seria uma agenda mais possível de ser realizada, tendo em vista o apoio do Congresso. Não se sabe se o Bolsonaro, sendo eleito, teria esse apoio. Do outro lado, a gente tem o Ciro Gomes, sempre muito estridente, então acaba trazendo um ruído para o mercado financeiro. Mas eu queria saber sua opinião sobre se você acredita que pode vir um presidente que não vai fazer nenhuma reforma. Porque o que eu tenho, pelo menos nesses últimos dias, últimas semanas, pré-campanha, é que todos os candidatos estão trazendo algum discurso reformista. Por menor que seja, vai ter alguma reforma, seja qual for o presidente. Isso de alguma forma te tranquiliza ou não faz mais que obrigação o próximo presidente falar de reforma?
Não me tranquiliza não, porque, por exemplo, se você olhar no governo Dilma, eles falavam que estavam comprometidos com uma reforma da Previdência. Mas vamos ver qual é a reforma da Previdência, vamos discutir. E é uma série de empecilhos, assim, que você nunca chega de fato à execução da reforma da Previdência. Então, como a gente viu com o governo Temer, é difícil você conseguir maioria para aprovar isso. Então, se você não tiver um governo muito comprometido em fazer alguma coisa específica, né, que seja duradoura, eu não acho que vai ter uma evolução significativa. Então,
o mercado estaria sendo muito inocente, ingênuo se acreditasse que qualquer presidente vai fazer alguma reforma.
O Lula, no primeiro mandato dele, no primeiro ano, ele fez uma reforma da Previdência, mas não adiantou nada, né? A gente está aí pouco mais de 10 anos depois e está com os mesmos problemas. Então tem que ser uma coisa que de fato resolva o problema de fato. Então, o que você falou, a gente tem o governo Alckmin, é um governo que provavelmente as reformas vão ser menos radicais, mas se tem mais convicção de que elas serão aprovadas. É possível que o governo Bolsonaro consiga aprovar também as reformas. As propostas são mais audaciosas, né? Mais privatização, uma reforma da Previdência que inclua sistema de capitalização. São coisas mais difíceis de serem aprovadas, seriam melhores se fossem aprovadas, né, a longo prazo, mas você fica você tem uma taxa de desconto maior, né? Você assim, é ótimo, mas na verdade a probabilidade de ser aprovado é menor. Então acho que nessas são as duas opções que o mercado ficaria mais otimista, né? Sim. Agora, eu acho que o mercado vai acabar afunilando, assim, a maior parte dos especialistas em política diz, né, entre uma candidatura de esquerda e uma de direita, né? Então teria de um lado o candidato do PT contra e o Ciro Gomes disputando uma vaga. Algumas pessoas acham que o candidato do PT, seja lá ele quem for, pela transferência de votos do Lula, tem uma chance maior de estar no segundo turno do que o Ciro Gomes, e vendo esse arco de alianças que foi sendo formado aí, o Ciro Gomes ficou com pouco tempo na televisão, então talvez isso seja de fato pendendo mais para esse candidato PT. E por outro lado, você tem Alckmin e Bolsonaro. No momento, Bolsonaro pareceria muito mais provável de chegar à eleição, mas o timing, o momento, essa questão global de demitir o establishment, que você vê no Brexit, você viu no Trump, você viu no López Obrador no México, demitir o establishment está na moda, né? Então ele é o cara aqui que representa essa tendência de demitir o establishment, então tem um vento a favor dele. Agora, essa aliança com bastante tempo de televisão que o Alckmin conseguiu costurar levantou a suspeita que ele é um candidato pesado, mas que provavelmente as chances dele chegar ao segundo turno aumentaram. Até porque eu acho que essa disputa do segundo turno vai ser uma disputa confusa. O Bolsonaro tem em torno de 20%, esse candidato do PT, né, olhando a pesquisa da XP, você vê, né, a diferença entre você falar Fernando Haddad, 2%, Fernando Haddad, candidato do Lula, 12%, e o pessoal estima que pode chegar até 20%. Então, quem vai chegar no segundo turno vai ser alguma coisa em torno de 20%, e não é impossível para o Alckmin chegar nesse patamar de 20%. Uhum. Então, vai ser uma disputa bem fragmentada, e tem alguma incerteza aí envolvida nesse candidato.
Eu acho que a grande conclusão que a gente pode tirar disso, né, José, é que realmente está muito em aberto, e vocês como gestores, como administradores de recursos de terceiros, é saber qual melhor estratégia dependendo de tal cenário, né? E acho que o mercado de opções, como você bem disse, talvez seja a melhor estratégia nesse momento, né? Vocês têm algo hoje na carteira em opções, pensando nesses cenários, talvez alguma call de Ibovespa bem longe do dinheiro, caso venha um presidente reformista, ou uma put, caso venha um novo presidente não reformista?
A gente, desde o vencimento de abril, a gente ficou fora do mercado de opções. A gente voltou recentemente com um tamanho pequeno, mas a gente acabou de zerar, e a gente está sendo muito mais proativo do que a gente costuma ser. A gente costuma pensar, fazer posições e ficar por um tempo grande. Por exemplo, no ano passado, a gente ficou operando no mercado de opções do meio do ano passado até abril desse ano. Uhum. Agora a gente está achando necessidade de ser mais proativo, girar um pouquinho mais a carteira. Mas a gente tem algumas posições dentro desse cenário que a gente falou. Por exemplo, a gente está apostando que as taxas de juros americanas vão continuar subindo, principalmente no range de 10 anos. Então, essa é uma aposta que a gente tem significativa. Se isso acontecer, se o juro continuar subindo, o resto do mundo ainda não está tão bem, o dólar americano vai ficar forte. Uhum. Então a gente tem uma posição long dólar americano contra quem? Contra o real, 20% contra o real e 10% contra o euro, né? Num fenômeno global de dólar forte. E se o real vai desvalorizar, a gente acha que na parte de renda fixa agora pode não ser muito interessante, né? Porque o Banco Central fala assim, que não existe relação mecânica entre câmbio e taxa de juros, mas existe sim uma relação, né? Tanto que o Banco Central parou a queda de juros quando o câmbio começou a disparar. Então a gente acha que tem pouco prêmio na parte curta da curva de juros. E se essa parte curta se mexer, vai afetar a parte longa, que tem um certo mau posicionamento ainda no mercado. Então a gente acha que essa parte doméstica está meio ruim e pode afetar um pouquinho a parte de bolsa ainda. A gente não vê um crescimento assim, ali na esquina. Mas se clarear o cenário, a gente está lá todo dia para avaliar isso, clarear o cenário e achar que a probabilidade de ter um candidato reformista, que nem a gente falou no início, aumenta, aí tem muito prêmio, tanto a parte de juros, né, principalmente os juros longos, né, vai. Por que eles estão tão altos? Porque não tem equilíbrio fiscal. Se você enxergar equilíbrio fiscal, essa parte longa de juros vai certamente mudar de patamar. Se mudar de patamar, a bolsa, só pelo efeito de trazer a valor presente, começa a subir, vai vir crescimento e a bolsa sobe mais ainda por causa da parte de crescimento. Então, vai ter um período de vento bom se a gente evoluir no sentido de ter um candidato reformista.
Só para tentar trazer sua explicação na prática, vamos supor que vem alguma sinalização muito mais clara que o Alckmin agora tem grande chance. Semana passada foi uma notícia positiva, mas longe de ser um game changer para ele, né? Mas tem alguma sinalização, vamos fazer um paralelo com a última eleição, quando saiu aquele Datafolha que discutiam se a Marina ia ganhar no primeiro turno ou se ela ia no segundo turno com algum candidato, que a Bolsa bateu sua máxima naquele momento. Acontecendo um cenário semelhante a isso, analisando que o Alckmin, o candidato preferido do mercado, possa vir a ser o novo presidente, qual seria a estratégia prática a fazer nesse momento? Seria só via Bolsa? Seria via juros? Como é que você enxerga nessa simulação, na prática?
Eu acho que esses mercados têm prêmio. Eu acho que o juro longo, principalmente não o juro curto, o juro longo tem um prêmio significativo. E se você enxergar isso aí, o Alckmin vai ganhar perspectiva de ter equilíbrio fiscal, só para lembrar, as NTNBs 50 no governo Dilma tradaram, né, negociaram a 3,80 de taxa de juro real. Uhum. Hoje estão acima de 5% e não vem abaixo de 5%. Então, eu acho que isso aí tem um espaço grande para ganhar. E esse juro longo é primo irmão da Bolsa, então vai subir também. Uhum. Né? Então, todos esses mercados, acho que se a gente enxergar equilíbrio fiscal, todos os mercados de longo prazo de Brasil, que é Bolsa, é NTNB longa, isso aí vai ter um espaço significativo para andar, mesmo apesar desse pano de fundo global negativo que a gente está falando. Né?
Acho que o saldo que eu vou levar dessa entrevista daqui para frente nesse semestre é lembrar desse pano de fundo sempre, porque a gente fica tão focado em eleições que às vezes esquece que tem um aspirador gigante ligado lá no hemisfério norte que pode estar sugando todo esse dinheiro e a gente não pode esquecer disso. Vamos chegar para o final do papo. Eu queria só saber de você como é que estão as projeções, números mesmo, para o Brasil. Recentemente a gente viu o governo cortando a projeção de PIB, já está 1,6, já tem algumas casas cortando para mais perto de 1. Como é que vocês trabalham lá com projeção de crescimento do PIB? E até Selic, inflação, se você acha que vai ter alguma mudança daqui para frente ou agora vai ficar tudo em stand-by porque a inflação está fraca mesmo? E o Copom deve esperar o próximo presidente para agir.
Vamos lá. Assim, quando a gente viu no ano passado, assim, um dos motivos que a gente se movimentou para negociar a Bolsa no ano passado é que a gente viu uma queda que a gente não viu no Brasil há muito tempo de juros. Né? Veio de 14,25 para 6,5, uma queda muito significativa. E a política monetária é um dos principais motores assim, para afetar a atividade econômica. Então, a gente esperava que já tivesse alguma reação esse ano, mas enfim, o lag foi muito grande, né, de política monetária. Você teve problemas, né, do governo Temer, falta de confiança de investir, mudança com incerteza, que até agora a gente não está com visibilidade quem vai ser o próximo presidente, isso afetou o investimento e você não viu o crescimento. Então, esse ano a gente está com 1,5% de crescimento, mas esse impacto da política monetária vai vir em algum momento. E provavelmente, se a gente não eleger alguém horroroso, provavelmente isso vem no ano que vem. Então, a gente tem 1,5 esse ano, né, indo para 3,5 no ano que vem, mas tem um potencial de crescimento maior porque a gente tem uma capacidade ociosa muito grande. Esse primeiro crescimento é o crescimento fácil, que é só ocupar a capacidade, você não precisa investir. Depois que vem um crescimento difícil, mas a gente tem 1-2 anos de crescimento fácil para vir aí pela frente. Então, a gente tem um viés otimista aí quanto ao crescimento mais à frente, se a gente não eleger um presidente que não faça reformas. Na parte de inflação, por causa dessa ociosidade, a gente tem que quebrar a inflação em dois componentes. Inflação de serviços, que não para de cair. Se você olhar aluguel pô, entrou em deflação, né? Se você olhar na margem, os aluguéis novos estão em deflação. Continua uma pressão muito grande para baixo na inflação de serviços. Mas um cara que estava bem tranquilo, que é a inflação de tradables, que a gente chama, que depende da taxa de câmbio, produtos importados, produtos mesmo que não são importados, mas negociam com a taxa de câmbio, então gasolina, preço da soja, tudo isso, começou a subir. E como a gente tem esse viés de achar que o dólar americano vai ficar forte, ou seja, se o real vai ficar fraco, a gente acha que isso continua. Então, na parte de inflação, a gente é um pouco mais pessimista do que o mercado. A gente acha que vai ficar talvez 4,30 esse ano e 4,5 no ano que vem, porque essa tendência persiste. O que o Banco Central vai fazer? O Banco Central, ele vê uma inflação que depende de câmbio, é uma mudança de preço relativo. Eu tenho que deixar isso acontecer, eu não posso fazer nada. Eu tenho que combater os efeitos secundários. Então, acho que o Banco Central não vai se mexer muito, porque eu estou falando de 4,5, não tá muito distante do centro da meta, não é nada que ele tenha, não, tem que combater essa inflação. Então, acho que a estratégia da Selic é ficar meio parada, exceto se tiver um descalabro que ninguém está vendo assim que vai acontecer. Então, a estratégia do BC acho que é ficar parado, mas as curvas de juros, como a gente falou no início, né, estão sem prêmio na parte curta. Então, não é um mercado, na nossa visão, para aplicar. É um mercado que está indo na direção contrária. A gente até racionalmente acha que o BC fica parado, mas não é uma coisa que tenha muito prêmio para você apostar que ele vai ficar parado.
Bom, vamos finalizar o papo com uma dupla pergunta. Vou aproveitar a sua experiência aí de outras eleições. Queria saber se você está otimista com o que pode vir a ter de resultado nessa eleição ou se não tem motivo para isso. E pensando com aquela cabeça que algum presidente reformista pode vir a ser presidente. Algum candidato reformista pode vir a ser presidente e colocando que quase todos falam de reforma. De 0 a 10, qual a chance da gente poder sonhar com uma reforma da Previdência ainda nesse ano? Já como o legado que o Temer até já falou que quer deixar para o próximo governo de conseguir aprovar uma reforma da Previdência ainda esse ano.
Aí eu acho difícil, porque...
Mais perto de zero?
Eu acho que...
Não chega a zero?
Não chega a zero, mas é mais perto de zero, porque eu acho que o foco todo, né, é na perspectiva de poder, né? O pessoal já fala quando... Acho que o Temer falou que ele queria ser candidato à reeleição para não perder esse restinho de poder que ele ainda tinha. E o pessoal fala que quando o presidente perde a perspectiva de poder, o cafezinho dele fica frio, né? E eu lembro uma vez o Fernando Henrique falando que ele descobriu que tinha que abrir as portas, né? Porque quando ele era presidente, as portas se abriam sozinhas. Sempre tinha 10 assessores que abriam a porta para ele. Um dia ele descobriu que ele tinha que ir lá puxar a porta e abrir. Então, eu acho que o poder vai se esvaziar muito das mãos do Temer. Ele não conseguiu fazer essa coalizão antes, quando ele tinha poder. Eu acho que fazer depois, ele pode ter a boa intenção e querer fazer isso, mas eu não vejo... todo mundo vai começar a se focar mais à frente. E até, por exemplo, no caso do Bolsonaro, eles vão jogar fora esse projeto que está aí. Ele fala, não quero fazer esse projeto, quero fazer um projeto de capitalização. É outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, as discussões sobre as alternativas, o que vai ser feito, vão estar muito na mão do próximo presidente. Então, nesse governo, eu acho baixa a probabilidade, mas eu diria que eu sou otimista, né? A gente tem que ser otimista né? Se você pensar assim na dinâmica da sociedade aberta, das correções, que a gente não está desviando para um mundo errado, né? Assim, eu acho que a sociedade vai pensar nas escolhas, as soluções são dolorosas, mas têm que ser adotadas, né? E eu acho que a gente vai acabar indo para um caminho razoável assim e que vai levar a gente a mais crescimento.
Bom, se não formos por esse caminho, pelo menos já o Paineiras Red tem conseguido surfar bem esse
Não, a gente não tem torcida. Eu estou falando aqui a minha percepção, mas a gente está lá todo dia para analisar o cenário. Uhum. E se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. A gente não tem torcida, não.
Tá certo, José. Bom, obrigado pela aula. Muito obrigado pela presença. É um prazer. Espero que você volte mais vezes aqui no InfoMoney.
Prazer.
Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista. Semana que vem a gente tem mais Papo com o Gestor. Tchau.